É verdade. Mas continuará a ser, Sr. Deputado, o ano das tempestades que, se terminar em 30 de junho, será o mais rápido de todos. Porque há incêndios, há indemnizações por pagar dos incêndios de 2017. Os de 2024 estão pagos a 100%. Os de 2025 só não estão a 100%, estão a 90 e tal por cento, porque há meia dúzia de câmaras onde estão concentrados a falta de apoios. Mas, Sr. Deputado, tem havido da parte deste Governo uma diligência como nunca se viu em reparar as situações destas pessoas, e elas merecem, são as que mais merecem, é justamente nestas ocasiões que mais merecem o apoio do Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o que eu sei é que, as primeiras palavras deste Governo foi de negação daquilo que estava a acontecer e de negação da dimensão das intempéries do nosso país. Vá lá dizer isso às pessoas, que até ao dia de hoje não chegou lá qualquer tipo de ajuda e continua com a sua habitação danificada. Mas, Sr. Ministro, trazia aqui mais algumas questões. As EPMEs, em que assenta o tecido económico no nosso país, enfrentam dificuldades acrescidas face ao agravamento dos custos dos fatores de produção. O preço do gasóleo subiu, há setores onde os combustíveis representam mais de 30 a 40% dos custos operacionais, no táxi, TVDEs, reboques, transporte rodoviário de mercadorias. O Governo está disponível para ir mais longe, como o PCP propõe, incluindo com apoios diretos às EPMEs. O Sr. Ministro, outra questão, não se esqueceu que em janeiro deste ano prometeu ajuda urgente à restauração perante a crise que se evidenciava. E prometeu que o Turismo de Portugal ia antecipar o dinheiro das dívidas à banca e as empresas ficariam a pagar ao Turismo de Portugal num tempo mais dilatado. Ou esqueceu-se? Como se não bastasse a crise estrutural na restauração, com os preços dos alimentos a baterem recordes todas as semanas, bem como de outros custos de produção alinhados com a escalada do preço dos combustíveis e as populações a perderem de rendimentos, vem agora ao Governo defender o aumento da taxa de IVA na restauração para 23%, como veio aqui dizer o Ministro das Finanças. Não só ficam as promessas de ajuda por cumprir, como ainda vem essa atitude revanchista, como se quisessem um ajuste de contas em nome da Troika por terem sido derrotados. Vai ou não ficar esclarecido de uma vez por todas o propósito do Governo? No IRC dão uma mãozinha para tornar ainda maiores os lucros da Galp, da Sonae, da EDP. Para as micro e pequenas empresas da restauração, voltam à carga para esmagar com o aumento do IVA. E por último, face aos sucessivos atrasos do PRR, a receita do Governo é sempre a mesma. Abandonar o investimento público, por exemplo, escolas e centros de saúde, para transferir essas verbas para os grupos económicos privados. Quais são as fontes de financiamento para concretizar os investimentos que saíram do PRR? Há entidades que estão a ser notificadas para a devolução das verbas caso as obras não estejam concluídas até agosto. As verbas foram investidas nos materiais, na mão de obra. Muitas entidades tiveram de recorrer a empréstimos e não têm como as devolver. O que vai acontecer? E até ao momento o Governo não foi capaz de dizer no concreto o que vai fazer. E ainda uma última questão sobre os trabalhadores da gestão do PRR. Têm conhecimento, experiência, vão ser integrados, por exemplo, no PT 2030, e vão ser integrados nas carreiras os cerca de 2 mil trabalhadores com contratos precários ao abrigo do PRR que desempenham funções permanentes em organismos da administração pública, ou o Governo vai contratar consultoras para avaliar candidaturas do PRR, como fez o IRU, ao invés de integrar os trabalhadores e contratar aqueles que são necessários.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem 9 segundos. Mais a tolerância, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em 9 segundos só lhe posso dizer o seguinte. Não compreendo porque continua a diabolizar as grandes empresas, quando são as grandes empresas que pagam os melhores salários em Portugal. Senhora Deputada, deixe as empresas pequenas transformarem-se em médias, deixe as médias transformarem-se em grandes. É assim que o país progride, é assim.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro da Economia, na minha intervenção irei focar-me na economia portuguesa, porque parece haver uma enorme confusão pelos lados da esquerda sobre o bom desempenho da economia portuguesa e principalmente sobre o papel do Governo nesse bom desempenho. Todos sabemos que o ano 2025 foi marcado por um contexto internacional desafiante, por guerras comerciais e por diversas previsões muito negativas sobre a economia portuguesa. Destaco, em particular, a previsão do Banco de Portugal, quando era liderado pelo ex-ministro socialista e agora reformado e pensionista Mário Centeno. A fonte preferida do Partido Socialista previa, em junho de 2025, que a economia portuguesa ia crescer apenas 1,6%, que o desemprego iria crescer para 6,4% e que o país ia registar um déficit, imagine-se, um déficit em 2025. Previsões todas erradas, previsões todas ao lado, eu diria mesmo previsões todas ao lado esquerdo. E o Governo tratou de superar todas essas previsões. A economia portuguesa cresceu 1,9%, o desemprego desceu para 6% e o país registou um excedente orçamental de 0,7%, expondo um erro garrafal nas previsões do Banco de Portugal. Mas, como o Sr. Ministro já acabou de dizer, o rendimento líquido mensal dos trabalhadores cresceu 14% em 2024 e 2025, em resultado do aumento dos salários e da redução do IRS. Sabemos também que em 2026, no primeiro trimestre, a economia continuou a crescer, 2,3% face ao primeiro trimestre de 2025, as exportações continuam a crescer, a produção industrial continua a crescer e também o turismo apresenta bons resultados. Sabemos, é certo, Sr. Ministro, que a Comissão Europeia veio recentemente dizer e prever para 2026 um crescimento de 1,7%, ainda assim bem acima da média europeia, um possível regresso a déficits orçamentais, ainda assim só 0,1%, mantendo um mercado laboral robusto. E por isso a primeira pergunta que lhe fazia, Sr. Ministro, é tendo em conta todas as principais variáveis macroeconómicas, se o Governo mantém a previsão para este ano de um crescimento a rondar os 2% e um saldo orçamental nulo.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio, e obrigado, Sr. Presidente. O Governo está ciente de que a economia se faz nas empresas. E se houver bons resultados, há que dar os parabéns aos empresários. Agora, o Governo também tem a noção que pode ajudar ou pode criar dificuldades ao crescimento económico. E o nosso papel é dar sinais às empresas, para além das medidas de política concreta que possamos fazer, dar os sinais certos. E os sinais que o Governo dá à economia são sinais certos, quer aos empresários portugueses, quer aos potenciais investidores internacionais. Por dever de ofício, eu tenho andado um pouco pelo mundo a falar com muitos investidores internacionais, tal como o Senhor Secretário da Economia, que ainda há pouco tempo esteve no Mercosul, esteve na Índia para aproveitarmos justamente os novos acordos que a Europa acabou de fazer com o Mercosul e com a Índia. Em todos os lados, Senhor Deputado, as pessoas guardam mais a recordação do Portugal que esteve sob a assistência da Troika. Isso foi uma notícia muito forte, muito intensa, há uns anos atrás. E as pessoas ainda guardam a imagem desse Portugal e ficam, de facto, muito espantadas e ficam muito agradadas, impressionadas, quando veem a evolução que Portugal fez. Eu pude testemunhar há dias, na visita do Sr. Primeiro-Ministro a Berlim, quando o Sr. Primeiro-Ministro teve uma grande conversa com milhares de empresários alemães, eu pude ver e constatar o genuíno aplauso e o intenso aplauso quando o Primeiro-Ministro fez saber aquilo que para os portugueses parece óbvio e parece elementar, que é dizer apesar da crise que tivemos, nós hoje temos contas controladas, temos equilíbrio orçamental, temos a dívida abaixo de 90%, estamos a baixar impostos sobre as pessoas e sobre as empresas e temos uma previsão calendarizada de continuar a baixar os impostos sobre as empresas. Bom, eu quero dizer-lhe que isto, a situação económica da Alemanha tem uma conjuntura que não é favorável, a situação do orçamento alemão está bem diferente do nosso e, portanto, os empresários alemães estão particularmente sensíveis a essa situação. E eu pude testemunhar o entusiasmo com que os empresários alemães olhavam para os resultados da economia portuguesa. Senhor Deputado, estamos totalmente alinhados com a ideia de que temos um grande trabalho pela frente. Mas o que eu tenho a certeza é que estamos a percorrer o caminho certo e os resultados já mostram que nós estamos a trilhar um caminho seguro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes.
Sr. Ministro, todas as previsões apontam para a manutenção do mercado laboral robusto em 2026. E eu pergunto-lhe de que forma é que a reforma laboral pode ainda reforçar mais as condições de trabalho em 2026 e, designadamente, reduzir a taxa de desemprego jovem, que continua muito alta nos 18%.
Sr. Ministro, faz favor.
Presidente, Sr. Deputado, eu não lhe respondi há pouco à questão do saldo. Sobre essa matéria, o saldo orçamental este ano, o Governo mantém, não desiste do objetivo de ter equilíbrio orçamental. Mas estamos cientes de que é um objetivo muitíssimo difícil depois dos 2 mil milhões de euros que nos custaram as tempestades de Cristo. Quanto à reforma laboral, toda a orientação do Governo é encaminhar a reforma laboral no sentido do aumento da competitividade das nossas empresas para que os trabalhadores possam ter melhores salários. Este é o grande objetivo da reforma laboral. E quanto à taxa de desemprego jovem, Sr. Deputado, ela é muito alta, mas apesar de tudo é mais baixa do que o ano passado, quer comparando em termos homólogos, quer...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Paulo Nunes, terminou. Então vamos passar para o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, trago hoje a este debate dois portugueses. Esta é Maria, tem 47 anos, trabalha no Pingo Doce por turnos rotativos, ganha em média 22 mil euros por ano. E depois temos o patrão da Maria, o Sr. Pedro Soares dos Santos, que ganha num só ano 5 milhões de euros. Ou seja, a Maria, para ganhar o mesmo que o seu patrão, tem que trabalhar 226 anos. Na verdade, tem de trabalhar a Maria, a sua filha e a sua neta. Três gerações de Marias a trabalhar para ganharem o mesmo que o CEO do Pingo Doce ganha num só ano. E o que é que faz o Governo quando a Maria se levanta cedo para ir trabalhar? Quer impor-lhe um pacote laboral que lhe tira rendimento e que a sobrecarrega. A ela e a todos os trabalhadores portugueses. E o que faz o Governo quando a Maria sai do trabalho, pega no seu carro para voltar para casa, impõe-lhe um preço dos combustíveis cada vez mais caro, porque se recusa a baixar o IVA, a regular os preços, como se faz na Polónia, em Espanha, mas curiosamente também nos Açores e na Madeira. Por isso, Sr. Ministro, deixe-lhe o desafio. Deixe cair o pacote laboral. Ele vem agravar as desigualdades, que é um problema estrutural da economia portuguesa e uma afronta aos portugueses que fazem o país funcionar todos os dias. Mas regule finalmente o preço dos combustíveis e dos bens alimentares essenciais. Faça finalmente chegar à Assembleia da República o imposto sobre os lucros excessivos, porque não podem ser sempre os portugueses a pagar pela crise. Estes senhores e o Governo têm de fazer a sua parte. Temos de combater as desigualdades da economia portuguesa. Não acha, Sr. Ministro?
Obrigado, Sr. Ministro. Faz favor. Agora é o Sr. Ministro que vai responder. Faz favor.